programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. Esta emissão é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e apresentação de mim próprio, o Sousa Gomes, com o Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, com repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Tem podcast disponível sempre no site da Rádio Alfa. Os temas de hoje em futsal, o Sporting Clube de Paris recebe hoje o Toulon Métropole em jogo da 10ª jornada do Campeonato Nacional de França, futsal. No Mundial de Futsal Feminino nas Filipinas, que está a decorrer nas Filipinas, a seleção de Portugal vai disputar a final amanhã frente ao Brasil. Em futebol, Lusitanos de Samor, nos 32avos de final da Taça de França, tem pela frente o Lille, equipa da Primeira Liga Francesa. O Lusitanos ainda joga hoje com o Grand West Association para o Campeonato Nacional 2. Teremos no intervalo do jogo Henrique Mendes, no intervalo porquê. O jogo está a começar agora às 17 horas. Portugueses Patocombo recebem amanhã o Mitri, primeiro recebe o segundo classificado em jogo de campeonato. Aires da Costa, responsável pelos portugueses de Patocombo a nível do futebol, é nosso convidado também. Portugueses da Académica de Champigny e CDM recebem amanhã a equipa B do Minhotos de Braga. O presidente David Rodrigues também vai estar connosco em futebol. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto foi afastado da Taça da Liga pelo Vitória Sport Clube de Guimarães. A 13ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol começou ontem com o derby lisboeta, Benfica 1, Sporting 1. Amanhã, em Tondela, o Futebol Clube do Porto pode aproveitar e aumentar a distância relativamente aos rivais. Na próxima semana há competições da UEFA, Sporting e Benfica na Liga dos Campeões, Futebol Clube do Porto e Sporting Braga na Liga Europa. E aqui são os principais temas que vamos desenvolver a seguir um pequeno intervalo. Até já. Rádio Alfa. Renovamos os votos de uma muito boa tarde, quando 10 minutos passados das 17 horas, estamos com a emissão do Desporto Associativo e vamos ficar convosco até junto do sinal horário das 18 horas. Na Primeira Liga Portuguesa de Futebol joga-se a 13ª jornada, que já teve início ontem com o derby lisboeta entre o Benfica e o Sporting, que acabaram por empatar a uma bola. Hoje joga-se o Santa Clara Casa Pia. Neste momento estamos a chegar prestes do intervalo e o Santa Clara está a vencer por uma bola a zero. Mais daqui a pouco teremos o AVS Rio Ave. Famalicão Braga será à noitinha por volta das 21h30. Amanhã, dia 7 de dezembro, teremos o Estoril Moreirense, Alverca Nacional da Madeira, Estrela da Amadora Arouca, Tondela Futebol Clube do Porto, e na segunda-feira será o encerramento desta 13ª jornada com o Vitória Sport Clube de Guimarães na recepção ao Gil Vicente. Vamos falar um pouco sobre o futsal, Mundial de Futsal Feminino nas Filipinas 2025, primeira edição do Campeonato do Mundo Feminino de Futsal. A seleção A feminina de futsal, a seleção nacional, quero eu dizer, Portugal está na final do Campeonato do Mundo de Futsal Feminino ao ter eliminado a Argentina por 7-1 na meia-final. Já tinha também eliminado a Itália por 6-1 e desta forma Portugal vai defrontar o Brasil, que por sua vez derrotou nas meias-finais a Espanha por 4-1. O jogo será amanhã a partir das 11h30 com hora de Portugal e terá transmissão na RTP1. Vamos falar um pouco também sobre os jogos da UEFA. Temos na próxima semana jogos da Liga dos Campeões, em que Benfica e Sporting vão estar envolvidos. Quero dizer que na terça-feira, dia 9 de dezembro, o Sporting tem a deslocação ao Bayern de Munique. Por sua vez, o Benfica joga na quarta-feira, dia 10, na recepção no Estádio da Luz, frente ao Nápoles. Na Liga Europa, os próximos jogos, será na quinta-feira, dia 11 de dezembro, em que o Futebol Clube do Porto recebe o Malmö e o Sporting Braga desloca-se a Nice. Na Taça da Liga de Portugal, da Liga Portuguesa, assim é que está mais correto, o Porto foi eliminado pelo Vitória Sport Clube de Guimarães na quinta-feira passada ao perder no Dragão por 3-1 e assim juntou-se ao Benfica, Braga e Sporting para as meias-finais, o Vitória Sport Clube de Guimarães. As meias-finais estão assim destinadas. Na dia 6 de janeiro, o Sporting recebe o Sporting Clube de Guimarães, o Vitória Sport Clube de Guimarães, e o Benfica, no dia 7 de janeiro, recebe o Sporting de Braga. Como referi, ou por outra, o sorteio dos grupos para o Mundial 2026 já estão conhecidos. Portugal faz parte do grupo K. Tem pela frente a Colômbia e eu uso Uzbequistão, e ainda o vencedor do play-off das barragens, quero eu dizer que este play-off vai ser disputado em dois jogos. O jogo 1 é o play-off intercontinental 1, assim é que está certo. O primeiro jogo defronta a Jamaica com a Nova Caledónia. O vencedor deste jogo vai jogar contra a República Democrática do Congo, cujo vencedor do final entra no grupo de Portugal, ou seja, no grupo K. A Liga Portuguesa de Futebol, como disse os jogos de há pouco, está na liderança atualmente o Futebol Clube do Porto com 34 pontos, mas à condição porque tem menos um jogo, Sporting e Benfica, respectivamente, segundo e terceiro, com 32 e 29. Ora, se o Porto conseguir ganhar hoje em Tondela, ficará com mais 5 pontos sobre o Sporting e mais 8 sobre o Benfica. Temos connosco o Aires da Costa, dos portugueses de Ponta do Comboio. Para lá que vamos. Aires da Costa, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Sr. Gomes.
Ora, os portugueses de Ponta do Comboio, na última jornada, golearam o Ozoar por 4-0, subiram para a liderança isolados com 19 pontos. Portugueses de Ponta do Comboio têm atualmente 19 pontos com 8 jogos. Mitri, Copão, Goeli são segundos com 12 pontos em 8 jogos também. Terceiro e quarto, Chonsiomal e Santibó, ambos com 16 pontos e menos um jogo. Ora, a minha primeira questão é a seguinte: como é que é agora olhar para o campeonato?
O campeonato, como eu tinha dito já ao Sr. Sousa Gomes, é um campeonato que vai ser muito renhido, muito competitivo, e a prova é que estão ali três ou quatro equipas muito juntas e não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas nós tudo vamos dar para subir divisão.
Amanhã temos o jogo português Ponta do Comboio, Mitri Copan Goeli, primeiro contra o segundo. O que é que podemos esperar deste jogo, dado que a classificação está muito apertada? Por isso eu referi a classificação dos quatro primeiros. Entre o primeiro e o segundo há apenas um ponto de distância, e entre o primeiro e o terceiro e quarto, três pontos, mas cuidado, porque o terceiro e quarto têm a menos um jogo. Estou a falar dos portugueses Ponta do Comboio. Como é que é este jogo para amanhã?
Este jogo para amanhã é um jogo que vai ser muito difícil para nós, como estamos a contar, mas é com as dificuldades que nós vamos conseguir, talvez, ganhar a vitória, não é? Com muitas dificuldades, mas vamos ganhar. Ora, confiamos nos rapazes.
Ora, tem a confiança, certo, mas há alguma pressão acrescida para o conservar o primeiro lugar?
Sim, é evidente que nós gostaríamos de nos manter nessa posição e tudo vamos fazer para que isso aconteça, não é? Mas temos sempre que contar com a adversidade de muitas coisas, muitas coisas, que é o tempo, é as arbitragens, porque são muito difíceis as arbitragens, atualmente são muito difíceis. Nós, no nosso distrito, só temos um árbitro central, não temos os juízes de linha são benévolos, não são oficiais, e às vezes há muitas dificuldades com essa situação.
Ora, como é que se sentem os jogadores para a abordagem deste jogo da manhã?
Sentem-se com dificuldades, como é evidente, mas confiantes. São confiantes, tanto ele como o treinador. São pessoas com os pés bem assentos no chão e acho que vão conseguir a vitória.
Ora, o jogo é no estádio Leon Lagrange, em Potocombo. Quero deixar aqui um apelo a que venham assistir ao vosso jogo, que vai ser disputado a partir das 15h30.
Sim, sim. Estamos a contar com muito, muito pessoal, até porque a nossa equipe B, o jogo foi adiado, e como foi adiado, teremos o apoio de restos dos colegas séniores a apoiar a equipa primeira.
Muito bem. Gostaria de conversar consigo um pouquinho também sobre o futebol em Portugal. O que é que pensa desta da Primeira Liga, o jogo ontem entre o Sporting e o Benfica, 1-1? Caso o Porto vença amanhã em Tondela, aumenta a distância relativamente aos rivais. Qual é a sua opinião sobre o campeonato atualmente e estes jogos desta jornada?
O campeonato em Portugal está um bocadinho em brasas. Está um bocadinho em brasas porque há questões de arbitragens, que espero que tudo se passe bem, porque já estão a ameaçar que vão fazer a greve, e penso que não é por esse caminho que os árbitros conseguirão acalmar a situação. E, por sua parte, os clubes estão bem, têm que fazer o seu papel, porque têm que se acalmar, porque nós, infelizmente, sabemos que há muita pressão mesmo dos comentadores televisivos, que fazem muita pressão sobre a arbitragem, e depois quem vai sofrer é precisamente o campeonato. O Porto está na situação que está, mas penso que o futebol do Porto está, a nível exibicional, está a baixar. Ontem o Benfica Sporting foi um jogo agradável de ver, foi muito agradável, e para mim foi o resultado certo, foi o empate, foi o resultado certo.
Ora, vou pegar nas suas palavras, os árbitros que ameaçam de fazer greve. Relativamente a isso, o Mourinho deixou uma dica bem dirigida a eles, dizer que qualquer árbitro da Europa ficaria satisfeito de ir a Portugal arbitrar os jogos. Ora, o que é que pensa desta dica do Mourinho? O que é que ele quis dizer com isto?
Eu penso que essa dica eu, por acaso, ouvia essa reportagem, mas essa dica não irá em frente, porque não é fácil uma liga de futebol furar a greve dos árbitros e ir buscar árbitros ao estrangeiro. Poderá ir ao estrangeiro, já devia ter feito, quando há de facto jogos muito importantes, convidar um árbitro de fora para que não houvesse a tal suspeição de que há favoritismo de equipas, mas por este motivo acho que a Liga de Futebol que não vai buscar árbitros ao estrangeiro.
Ora, já agora também gostaria de ter a sua opinião e comentário sobre um jogo de logo à noite, o seu Famalicão, que recebe o Sporting Braga, de realçar que o Famalicão atualmente é quinto classificado, tem 20 pontos, o Braga é sexto com 19, portanto apenas um ponto os separa. O Famalicão em casa pode, à partida, ter um pequeno favoritismo, mas o futebol tem coisas de surpresas. E qual é a sua opinião e a sua antevisão a este jogo?
Para mim, este jogo vai ser muito, muito difícil para o Famalicão, se Sousa Gomes. Será mais fácil o Famalicão ir ganhar ao Braga do que ganhar hoje ao Braga em casa.
Muito bem.
Eu conheço a equipa do Braga e sei que a equipa do Braga, quando vem a Famalicão, tudo faz para que não perca.
Vamos passar um pouquinho também às competições europeias, dado que na próxima semana vamos ter a Liga dos Campeões. Já na terça-feira o Bayern de Munique que recebe o Sporting de Portugal, e depois na quarta-feira o Benfica joga em casa com o Nápoles. Na quinta teremos mais dois jogos, mas isto para a Liga Europa. Porto recebe o Malmö e o Sporting Braga vai a Nice. Quer comentar estes jogos?
Eu gostaria, como português, gostaria que todas as equipas portuguesas pontuassem, porque nós precisamos muito, muito desses pontos para o ranking da FIFA. Precisamente com esses pontos teríamos duas equipas diretas na Liga dos Campeões Europeus, mas o Porto será com o Malmö para mim é uma equipa de facto ao alcance do Futebol Clube do Porto. O Benfica, se não me engano, deplaça-se à Itália.
Não, recebe o Nápoles.
Ah, recebe o Nápoles.
Sim.
O Benfica em casa também será.
Depois na semana, mim, será, no outro jogo é que vai à Itália defrontar a Juventus. Mas
então é isso. Então
nesta
é isso.
Quarta-feira recebe no Estádio da Luz o Nápoles.
É isso, que infelizmente não pode levar adeptos porque não. Nós temos muito, gostamos muito de ser muito mal comportados, né, a nível de internacional, e a UEFA não poupa, não perdoa. Mas bom, penso que nossas equipas vão pontuar, e esperemos bem que todos passem à fase de grupos.
Vamos passar à Liga, à Taça da Liga, meias finais com o Sporting Vitória Sport Clube de Guimarães, Benfica Braga. O Porto ficou pelo caminho na passada quinta-feira. Acho que isto foi uma surpresa ou talvez uma estratégia do Futebol Clube do Porto de abandonar esta competição e dedicar-se mais ao campeonato?
Para mim, eu vou para esse campo. Eu vou para esse caminho. Porque quando eu vejo uma equipa do Futebol Clube do Porto que fez a constituição que fez para começar o jogo, eu acho que quando se querem poupar os jogadores, faz-se o resultado e depois substitui-se os jogadores. O treinador optou por fazer a parte inversa, da maneira diferente, e isso é meio caminho andado para ser eliminado. E o Guimarães ganhou, e ganhou muito bem, porque o Futebol Clube do Porto não jogou para ganhar.
Ora, estes dois jogos das meias finais, quero fazer um prognóstico, quem é que poderá passar em frente, embora seja muito difícil, porque prognosticar os jogos de taça, mas enfim, temos o Sporting Vitória Sport Clube de Guimarães e depois um Benfica Sporting Braga. Dos quatro, quais é que têm mais possibilidade de disputar a final?
Eu penso que a final será entre Benfica e Sporting.
Teremos mais um derby em perspectiva.
Sinceramente, são esses dois clubes que eu vejo na final.
Não sei se também está atento às nossas meninas da seleção do futsal feminino, que se qualificaram para a final de amanhã, frente ao Brasil. Se tem acompanhado esta competição, o que é que quer comentar relativamente a este...
Eu espero bem que elas consigam fazer, porque elas até aqui fizeram uma boa campanha. E espero bem que ganhe a final.
Seria mais um título para Portugal a nível de seleções, a nível mundial,
temos a nossa querida equipa de 17, que ser campeões europeus e campeões do mundo não é para toda a gente.
E vencerem a primeira edição do Mundial de Futsal seria... qualquer coisa, né? Já agora, Aires da Costa, vamos acabar em falar também sobre o Mundial 2026, cujo Portugal já conhece três adversários no seu grupo. Temos a Colômbia e o Uzbequistão. Virá juntar-se a eles, seja a Jamaica, Nova Caledónia ou a República Democrática do Congo, será o vencedor do playoff entre estas três últimas nações que entram no grupo de Portugal. Portugal, aqui à partida, no papel, podemos dizer que tem um grupo fácil.
Eu penso que Portugal é o favorito número um do grupo, mas atenção a duas equipas. Atenção à equipa do Congo, se for essa de facto, e à Colômbia. A Colômbia tem muitos bons jogadores e sabe muito bem, tanto como eu, que o futebol sul-americano por vezes dá-nos surpresas, mas penso que Portugal é o favorito do grupo.
Muito bem. Aires da Costa, para nos deixarmos e parar a nossa conversa, eu gostaria mais uma palavrinha, última palavra sobre o jogo de amanhã. Portugueses a Potocombo, que recebe o Mitri Compon Guedi, primeiro contra o segundo, um jogo que vai ser disputado no estádio Léon Lagrange, em Potocombo, a partir das 15h30.
A única coisa que eu posso pedir é que todos os portugueses da zona, daqui na zona de Ponto Combo, Roissy, mesmo Plessis Trevis, acompanhem o clube, porque é um clube que vale a pena acompanhar, é um clube que quer subir, quer crescer, e só com o apoio de todos os portugueses da zona que poderá acontecer.
Muito bem. Muito obrigado e boa continuação e bons resultados para a sua equipa. E já agora, já entramos na quadra natalícia, estamos em dezembro, a 3 semanas do Natal. Boas festas e um feliz Natal para todos vós.
Obrigado, para vocês também. Obrigado.
Boa tarde. Ora, outros jogos do domingo da tarde, vamos para a Liga SON. Às 16 horas teremos o Saint-Germain-Saint-Rie, Portugueses de Ris-Orangice, e às 16 horas também Benfica de Eres recebe o Desportivo Olímpico de Vertois. Na Liga Regional da Paris-Île-de-France, Regional 2, Grupo C, a União Desportiva Palaiseau recebe a equipa B do Lusitanos de Samora às 14 horas no Complexo Desportivo La Poupardière em Villejuste. Sobre o futsal, Campeonato Nacional da França, futsal Primeira Divisão, o Sporting Clube de Paris foi a Nice vencer por 5-2, está agora no terceiro lugar com 19 pontos, mais um sobre o Montpellier, quarto classificado, e menos um ponto que o Gol Futsal Clube, segundo na tabela classificativa, e a 6 pontos do primeiro e líder do grupo, o atual Lavalloise, que somam 25 pontos. Hoje, a 10ª jornada do campeonato, Sporting Clube de Paris recebe o Toulon Métropole Futsal na sala de La Halle Carpentier, em Paris 13. O futsal ainda, para acabarmos com esta rúbrica, o Campeonato Distrital de Yvelines, Primeira Divisão, o CBPS 78, ou seja, a Casa do Benfica, Paris Sport 78, foi a Casa do Carrière Grisian vencer por 5-1, Carrière Grisian 1, CPPS 78, 5. Na classificação, o Toussaint Lenoble Futsal é primeiro com 16 pontos em 6 jornadas. De segundo classificado, l'Étoile de Mont-la-Ville tem 5 pontos menos um jogo. Chatou Futsal está no terceiro lugar. E o quarto classificado, Casa do Benfica, Paris Sport 78, tem a todos 13 pontos na segunda, terceira e quarta posição. O quinto classificado é o Trapilin, tem 10 pontos. O jogo de próximo de Casa do Benfica, Paris Sport 78, será no próximo sábado, 13 de dezembro. L'Étoile que recebe é Casa do Benfica 78, às 20h30, no ginásio em Mont-la-Ville. Pronto, ficamos por aqui. Vamos marcar uma pequena página de publicidade. Voltaremos já a seguir. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SND. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la Société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Ora, cá estamos novamente para a continuidade desta emissão de hoje. Vamos até junto ao sinal horário das 18 horas. Penso que já temos David Rodrigues connosco, dos Portugueses Académica de Champigny. Boa tarde, David.
Boa tarde. Prazer estar com mais uma vez com vocês aqui no Rádio Al.
E para nós, é todo um prazer para nós igualmente, David.
Sim, senhoras.
Ora, a vossa associação é representada por 15 equipas. Como é que é para um presidente associativo lidar com tanta equipa?
Olha, antes de mais é um prazer. É preciso gostar do que nós fazemos. Bom, fazemos tudo à nossa escada, à nossa altura. Nós temos umas equipas profissionais, mas fazemos tudo mais ou menos na boa, tudo com uma boa disposição. E pronto, e quando a gente vê pessoas que estão ao nosso lado, que fazem tudo para a gente podermos avançar, é uma alegria, é um grande gosto estar com eles.
Ora, em termos de dirigentes, como é que as equipas são acompanhadas?
Olha, são acompanhadas, temos o diretor desportivo, pronto, do clube, depois temos tudo o que é equipas, as equipas todas do pequenito ao maior, que são ligadas aos treinadores, educadores, com reuniões todos os meses para saber como é que se passa os problemas e as coisas boas e as coisas más, para poder evitar e para poder lá progredir sempre na boa disposição e sempre a fazer aprender às crianças o futebol com regras e tudo isso. E pronto, e depois temos de estar todos antenados com os pais também que ajudam, que as pessoas que vêm ali para ajudar, pronto, que fazem um bocado do Venovolá, pronto, que é assim mesmo. E pronto, e depois seguimos todos juntos e com a Câmara também que nos mete à disposição os estaleiros que nós andamos a trabalhar. Pronto, e vai lá. Tudo da melhor maneira.
Sobretudo para fazer trabalhar tanta gente, a nível de tantas equipas, é necessário ter várias instalações, não é?
Sim, exatamente. Temos, graças a Deus temos. Pronto, vá lá. Ocupemos-las, temos ocupado. A gente ocupa durante o ano, durante os 10 meses, ocupemos a quase 90% dessas instalações. Pronto, quer saber que em Chapinha e Surmar não é só nós como equipa que pronto, temos a concorrência, temos o Chapinha FC, temos a Sombá, temos outras equipas mais pequenitas, temos a escola, também temos as equipas das escolas e tudo isso, mas o que interessa é que nós temos bem vistos em Chapinha e Surmar, temos uma grande associação desportiva do futebol amador, ok? E fazemos falar de nós em todo o mundo. Isso é muito importante para nós, viemos a crescer durante estes anos. Bom, temos momentos mais altos e outros mais baixos, né? Isto é tudo assim, mas bom, vamos andando como se deve andar, na boa disposição e avançar com isto para a frente.
Ora, a comunidade portuguesa sempre teve um grande impacto, nós conhecemos o historial, não é? Grande impacto dentro da vila de Champigny.
Temos uma grande história de onde os portugueses chegaram aqui ao Plateau de Champigny, como muita gente sabe, né? Há uma grande história muito importante, pronto, e que já foi no, muitas manifestações foram feitas por associações de Champigny e Surmar, né? Que fizeram um grande trabalho e uma grande admiração por essas associações. E temos um grande público português aqui à nossa volta. Maravilhoso, bom, atenção, nem todos gostam de futebol, né? Isto é tudo como é, mas temos grandes amadores do futebol amador que já andam nisto há mais de 50 anos e hoje temos a sorte, já tivemos os pais, não, tivemos os avós, tivemos os pais e hoje temos os filhos e hoje já continuamos a ter os netos.
E ora, os principais fundadores destas associações, sobretudo a nível desportivo, portuguesas aí em Champigny, praticamente já não estão entre nós, não é?
Exatamente. Vá lá, o nosso presidente era da nossa associação, a quem eu falo, o senhor Torres, que era o senhor Araújo, foi um grande homem para a associação. Bom, naquele tempo, fez o que ele pôde com os manhãs que ele tinha naquele tempo. Pronto, houve outros presidentes depois dele. Ok, porque não esquecer que a nossa associação, a Associação Portuguesa Académica de Champigny, foi fundada em 2000 com os portugueses, que a Associação os Portugueses de Champigny, e aí foi aí que deu origem a esta associação, mas cada eram antes disso, antes de 2000, e isso foi uma magnífica fusão que eles fizeram em 2000, que eu também não estava presente nessa altura, ok, que sou presidente aqui há uns 15 anos, mais ou menos, pronto, mas temos que levar o nome dessas duas associações para a frente, porque houve muito trabalho feito por pessoas que deram do seu tempo, da sua energia, durante muitos anos, e nós temos que continuar, mesmo que há momentos que às vezes não é fácil. Uma pessoa tem que se enervar, uma coisa qualquer assim, mas pronto, uma pessoa tem que levar isto da melhor maneira.
E é sempre bom honrar a memória daqueles que trabalharam e fundaram estas associações.
Ora, exatamente, é por isso que eu estou cá, porque eu tenho pessoas da minha família que fizeram isso, e estou cá enquanto eu puder, pronto, não quer dizer que fique cá sempre, também não posso, tenho que estar a abraçar outro, que é normal.
Mas o David ainda é um jovem, tem muitos anos para frente ainda, não é?
Pois, esquerda que sim, vamos lá ver.
Oh, David, vamos falar novamente dos jovens da sua associação, porque são muitos. São acompanhados, como já disse, por benévolos que não são remunerados, mas entre estes acompanhamentos, eles são diplomados ou têm uma formação? Qual tipo de formação?
Sim.
Como é que eles são capazes.
Bom, há treinadores que já estão nisto há muito ano, já conhecem, já fizeram cursos no distrito de Valdamarna e tudo isso, e mesmo na arbitragem também, e nós tentemos todos os anos com o Fernando Pereira, que é o diretor esportivo do clube, enviar as crianças, os mais jovens, fazer uma formação, já a primeira formação, para aprender como é que se liga com as crianças para educar, para fazer educação de futebol no distrito, vamos sempre ao distrito de Valdamarna, e depois mandemos sempre durante o ano os que quiserem, não são obrigados, não, mas a gente exigimos que eles vão, e depois a partir daí, pronto, eles começam a apanhar a experiência, começam a mandar aquilo, outros até pedem por eles mesmos, nos pedem se a gente os pode mandar e tudo isso, porque também as praças é preciso reservar isso tudo, e pronto, e é assim que a gente faz, e tentar levar o futebol amador mais longe possível, mas temos as regras, né? Por exemplo, nós temos babalizados, temos o label garçom, rapazes e raparigas, pronto, que é renovar todos os dois anos. Tudo isso nós temos controlados, temos pessoas que vêm nos controlar a todo momento, para ver se nós praticamos as diretivas, as regras que estão marcadas no processo, e vá lá. É assim que se passa todos os meses. Vá.
Muito bem. A nível das vossas equipas séniores, são as duas principais equipas de futebol mais graúdo, se podemos falar assim, têm duas equipas, uma no campeonato distrital de os dois, no distrital, sim, da Vila da Liga Valdemarne, uma ao domingo da tarde, a outra ao CDM, no campeonato CDM. Que balanço é que pode fazer a este início de campeonato para as duas equipas?
Olha, as equipas não começaram nada bem o campeonato, tanto uma como a outra, mas que agora estão a melhorar, o trabalho está a pagar. Pronto, o trabalho que eles têm feito. Pronto, a equipa CDM, hoje consegue estar no 4, na 4ª posição no campeonato, com 15 pontos, a saber que estão à frente, tem 19 pontos. Bom, temos perto, os pontos estão muito baixos uns dos outros. Pronto, vamos ver amanhã. Amanhã temos um jogo em casa com os Minhotos Braga. Bom, eles estão no 10 no classificamento do campeonato. Bom, vamos ver como é que, se a gente consegue amanhã ganhar em casa, Deus queira que sim, era muito bom para nós, que ia motivar muito mais. Pronto, eu estou confiante que a rapaziada, com o treinador, o David, o Gil, pessoas fantásticas que estão a fazer um trabalho incroyável. Pronto, e os jogadores estão bem, temos novos jogadores, rapazes mais novos, saíram dos 18 anos, foram para a equipa, deram com a mão. Epá, acho que temos uma boa iniciativa. Agora a equipa do domingo da tarde, estão bem. Bom, temos um bocadinho mais abaixo, mas o trabalho está a melhorar. Não tem sido fácil. Pronto, também é preciso ver que as condições que nós tínhamos antes também não eram boas, agora são impecáveis. Agora temos de deixar o tempo, para nós temos de deixar uns 3 anitos para poder começar a estar em cima da tabela. Ora, nós temos confiança.
Amanhã as duas equipas, tanto o domingo de tarde como de manhã, jogam em casa. Vamos começar pela equipa do domingo da tarde, que ocupam atualmente a 9ª posição, recebem o primeiro da tabela classificativa, que é o Futebol Clube Marola, um jogo disputado, que vai ser disputado no estádio Léon Duprat, em Champigny-sur-Marne. A partir das 15 horas vai ser um jogo difícil.
Vai ser um jogo difícil, exatamente. Mas bom, temos em casa, pronto. Eu estou confiante, nós amanhã temos de ganhar. O último jogo que fizemos agora, a semana passada, ganhamos 4-2. Pronto, agora eu digo sempre a eles, temos de estar confiantes, temos de dar tudo por tudo, temos de chegar à época, temos de quase chegar ao fim desta etapa, né, desta primeira etapa, antes do Natal. Pronto, era bom ficar com os pontinhos bons, pronto, para a gente poder continuar o campeonato, para não estar com medo de descer de divisão. Já sabemos que vai ser difícil de montar para descer de cima, mas o nosso objetivo é ficar na mesma divisão.
Ora, no domingo de manhã, a partir das 9h30, a equipa também joga, a equipa do domingo de manhã, evidentemente.
Sim, CDM, sim.
Também joga em casa, no estádio Charles de Solignac, em em Champigny, e aí tem um derby entre duas equipas portuguesas. Vocês Exatamente. Vão receber a equipa B dos Minhotos Braga. Um derby entre duas equipas portuguesas é sempre um bom jogo.
É sempre um bom jogo, sim senhoras, vamos fazer tudo por tudo. Bom, eles vêm para ganhar, nós também queremos ganhar, né? Pronto, tudo se passa bem, serão bem servidos, serão bem recebidos aqui na nossa casa. Pronto, nós vamos fazer tudo por tudo para podermos ganhar o jogo, porque o nosso objetivo é ganhar o jogo. Vá.
Ora, David, gostaria também de, sei que é um adepto benfiquista, como é que viu o jogo ontem entre o Benfica e o Sporting?
Opa, eu não vi muito bem o jogo ontem, só vi um bocadito assim no relatozito. Ficou empatado, pronto, acho que o Benfica, pelo jogo que foi, bom, era melhor ganhar, mas não conseguimos ganhar. Bom, pronto, acho que também o resultado foi justo. Pronto, para mim foi justo. Agora o Benfica tem que fazer muita atenção, temos lá um grande treinador, tem um grande nome, acho que ele está a fazer um trabalho espetacular, tem que deixar tempo ao homem, não se podemos estar a criticar sempre as pessoas, temos que deixar tempo ao homem, que eu estou confiante nele. Pronto, temos um bom presidente que conseguiu ganhar as eleições, temos também de deixar tempo. Opa, pronto, vai, não sei, o Porto também à frente... também está a fazer um bom campeonato. Pronto, olha, para mim o jogo de ontem foi justo.
Ora, o Benfica volta a jogar na próxima quarta-feira, joga para a Liga dos Campeões, frente ao Napoli. Na sua ótica de visão, acha que o Benfica automaticamente, sim, vai-me dizer que sim, mas visto os adversários que vai ter pela frente nos três últimos jogos, acha que ainda vai conseguir passar?
Não, para a fase seguinte? Eu, para mim, bom, o que eu pensei, nós não temos capacidade ainda para chegar a esse topo. Pronto, temos que esperar mais um bocadito, mas bom, se a gente conseguir ganhar muito bem, é bom para o clube. Mas pronto, não sei, eu não estou assim muito confiante na Liga dos Campeões para o nosso Benfica.
Muito bem, David, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo.
Sempre um prazer.
Bons jogos para a sua associação, para as suas equipas, e que continue no bom caminho que tem dado o valor desportivo a esta equipa dos portugueses Académica de Champigny. Feliz Natal, porque estamos em festa já na quadra natalícia. Boas festas, Feliz Natal para vocês também.
Também, boas festas também para vocês todos desse lado, sobretudo a saúde e tudo o que venha do melhor.
Muito obrigado, boa tarde. Ora, de Champigny vamos até Chasselet, onde o Lusitanos de Samor está neste momento em tempos de intervalo a defrontar o Grand West Association, e é para lá que vamos falar com o Henrique Mendes. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde a todos.
Henrique, já estamos em tempos de intervalo, é o terceiro a receber o segundo classificado, três pontos os separam. Como é que está o resultado e como é que assististe a esta primeira parte?
O resultado está, por enquanto, 0-0 aqui no estádio Ludovic Julid de Chasselet. Um encontro muito equilibrado entre duas equipas também que estão no mesmo programa, talvez para jogar o top da tabela classificativa, mas os visitantes tiveram mais ocasiões e mais oportunidades de talvez fazer a diferença até logo de início, aos 3 minutos, com uma bola que vai acabar o seu destino no poste do guarda-redes do golo FC, e também uma ocasião logo atrás que passa mesmo ao lado da baliza também do guarda-redes. Por enquanto 0-0 para duas equipas, e um jogo equilibrado que ainda tem tudo para contar.
Muito bem. Henrique, já agora queria também salientar contigo, destacar contigo também, o sorteio para a taça, os 32avos da taça de França. Ditou, Lusitanos recebe o Lille, equipa da Primeira Liga Francesa. Como é que fez este jogo?
E
sobretudo, qual foi a reação dos Lusitanos ao saberem que tinham uma equipa do Lille pela frente?
Sim. Bom, há tudo em termos de reação. Há jogadores que tiveram mais coisas, talvez, de apanhar uma equipa mais fraca, para talvez pensar de caminhar mais nesta edição da Taça de França. Ou talvez também há outros que ficaram contentes de poder jogar uma equipa do top, uma equipa europeia que está sempre a jogar o mais alto nível da Liga 1, mas talvez a decepção mais comum do clube é não poder festejar em jogo em Cheron, porque infelizmente não há todas as condições para receber um clube e os ultras, os adeptos do Zurila, estão mal.
Achas que se o jogo fosse em Cheron, o Lusitanos poderia ter uma mais-valia?
Sim, sim, mas lá está, estamos divididos, porque por uma parte estamos a pensar que ok, não vamos estar no nosso campo, no sintético, que talvez poderia talvez equilibrar mais os debates e talvez pensar que a passagem pode ser possível frente ao Lille, mas também estamos mais também felizes de poder contar com a massa associativa e todos os testemunhos que tivemos logo nas redes sociais e das pessoas que já estão prontas para estar presente no Estádio Domingo de Barcelos do Catei no dia 20 de dezembro, o próximo 20 de dezembro, às 15h30, e por isso parece que a festa, mesmo se não vai ser em Samor, vai ser uma linda festa e o povo e os adeptos que estão dos estados vão estar presentes também para apoiar a equipa.
Henrique, há um fator que pode motivar os jogadores, é que o Lusitanos, neste estádio do Vauxhall, aqui há uns anos atrás, eliminou o Bordeaux desta mesma competição. Isso pode ser uma motivação para que queiram repetir esta mesma proeza.
Sim, sim, foi já em 2002, mas também relembramos que há uns anos foi o Rança que venceu em do Vauxhall no mesmo sítio, quer dizer, no mesmo nível da competição. Quer dizer, por enquanto está um empate agora, quer dizer, que foi uma vez com o tombo gigante que perdeu, mas outra vez foi uma derrota, por isso vamos saber qual será agora o lado da moeda que vai cair desta vez.
Muito bem. Henrique, só para antes de nos deixarmos, repete-nos então o tempo de intervalo no jogo Grand West Associação Lusitanos de Samor, o resultado e como é que se vai prever esta segunda parte.
Bom, 0-0, um jogo equilibrado, mas lá está. Já sair aqui deste campo com um ponto seria bom e já seria uma boa oportunidade de dar uma continuidade ao início positivo desta temporada, sabendo que depois, daqui uma semana, vamos receber uma equipa que está com dificuldades, que é o Rousset, em casa, em Cheron, por isso também as pessoas já podem saber que às 18 horas, daqui uma semana, vai ser o Rousset que vem em Cheron e estão todos para aproveitar e apanhar já um pequenino cheirinho da festa da taça em Cheron frente ao Rousset.
Muito bem, obrigado Henrique, boa continuação aí a acompanhar o Lusitanos de Samora em Chasselet, frente ao Grand Ouest Associação. Boa tarde e bom regresso a Paris, mais logo à noite. Ora, o Lusitanos de Samora, como referimos, está em Grand Ouest Associação a defrontar esta equipa e neste momento estamos em tempos de intervalo, segundo Henrique Mendes, 0-0, a verificar-se ao intervalo. Outro jogo que vai decorrer agora no Nacional 2, mas no Grupo B, são Lusitanos de Thionville que lideram o grupo com 27 pontos em 10 jogos, ou seja, mais 9 pontos sobre o segundo classificado e menos um jogo. Atenção, os Lusitanos de Thionville jogam daqui a pouco a partir das 18 horas em casa frente ao Colmar. Relembrar ainda que os Lusitanos de Samor recebem então o Lille para o 32º avos de final. 32 avos de final recebem a equipa do Lille no estádio do Vauxhall, em Créteil, sábado dia 20, a partir das 15h30. Temos no CDM Regional 1, Cervon recebe o Ivry Desportivo Avimaranense, Minhotos Braga joga em casa frente ao Champigny Futebol Clube 94, Relais Crayol-Aubert recebe os portugueses de Garches, portugueses de Argenteuil jogam em casa frente ao Paris Saint-Germain e portugueses de Vilizy recebe o Manucuo. Passamos para o Regional 2, começando pelo Grupo A. Portugueses Pé Vivre de Argenteuil deslocam-se a Triel, San Cir Luz recebe o Saint-Prix, Arcop de Nanterre recebe o Villejuif, AS Portugueses de Plaisir deslocam-se a Saint-Denis, Cosmos. No Grupo B, Grupo Desportivo Os Vinhotos recebem a La Portuguesa de Porto no Complexo Desportivo de Ido, em Paris 14. Franco-Portugueses de Villiers deslocam-se ao Supreme Bélier. Portugueses de Ulisse recebem o Safrane Vila Rocha. E portugueses de Antony vão jogar em Prel-Ambry. Relembrar que neste momento joga-se a segunda parte do Santa Clara, Casa Pia, Santa Clara vai vencendo por 1-0. Tudo dito em termos de desporto associativo, relembrar que o desporto regressa amanhã a partir das 21h15 com Manuel Alexandre para o relato ao jogo Tondela Futebol Clube do Porto. Da minha parte, tenham uma boa, um bom fim de semana, uma boa noite e até sábado.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio...
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.